בעזרת השם, דף למד, תתג'וז זבחים, עולה פסובי, ויזנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף חפטט, עמוד ב', פלצ'יקה מישנה מתג' דפאז'ן, הקומי סנום ענב המשנה המתניתין. זה הכלל. עשר חגק וכנסון אז לאיזדו פיגול. תמוס חביזה. תדעו אז פורמס פרינסיפאיס כי הוא סקריפיסוס היא אינבלידה, הסטואסון שחוץ לזמנו, היא חוץ למקומו. הסטואסון שחוץ לזמנו, se refere a que o Quen fez o sacrifício com a intenção de fazer algo depois do prazo permitido. Pois ele abateu o sacrifício com a intenção de jogar o sangue depois do prazo permitido. Essa é a situação de Hutzles Manô, é a situação do Pigur. Nesse caso, o sacrifício se invalida, é quem come a carne tem o castigo de Karet. O caso de Hutzles Manô, como a gente já viu, é, por exemplo, o Quen abateu o sacrifício para jogar o sangue fora do Betamigdash. O sacrifício é invalida, mas não é pigur. Quem come a carne não tem o careto. Vamos entender melhor isso agora. Fala Mishnah Zeakla. Essa é a regra geral para as leis de pigur. Koloshochet, veamekabel, veamelech, veazurek. Então, a intenção do Kohen invalida o sacrifício em qualquer uma das quatro etapas do sacrifício. Temos quatro etapas do sangue. O abate, o recebimento do sangue, levar o sangue para o altar e jogar o sangue no altar. O Kohen teve um pensamento de Hutzles Manô ou Hutzles Mkomo em uma dessas quatro etapas, ou mais do que uma. Lechol davash de lechol lechol lactir davash de lechol lactir, Hutzles Mkomo pasul veir bukaret. Se o Kohen teve a intenção de comer a carne fora do Betamigdash, num local proibido, ou queimar o sacrifício também num local proibido, o sacrifício se invalida, é a situação de Hutzlin Komo, e quem come a carne não tem o karet. Hutzlis Manô, Pigul Bechaim la karet. Se a intenção do Kohen foi de fazer algo depois do prazo permitido, Hutzlis Manô, o sacrifício virá inválido por Pigul, quem come a carne tem o karet. O Bilbat Shakriva Matrike Mitzvato. Ele fala na cama, o sacrifício se torna Pigul se o resto do sacrifício foi feito da forma correta. Se o único motivo que o sacrifício se invalidou foi por causa do pensamento de Pigur, aí o sacrifício é Pigur. Porém, se, mesmo que o Kohen não tivesse esse pensamento de Pigur, de Hutzles Manô, ele teve um outro pensamento e o sacrifício se invalidaria de qualquer forma, o sacrifício não é Pigur. Vamos explicar. Keitzad kareva mater ke mitzvoto. Em que situação é Pigur? Shachat beshtika. Um primeiro caso, por exemplo, é que o Kohen abateu o sacrifício corretamente. Fez o resto do sacrifício com o pensamento de Pigur, o sacrifício é Pigur. Ou se ele abateu com o pensamento de Pigur e o resto do sacrifício ele fez corretamente, é Pigur. Ou outra combinação. Tudo foi certo, com exceção do pensamento de Pigur, então o sacrifício é Pigur. Qual caso não é Pigur? Mesmo que o Kohen teve o pensamento de Pigur. Shachat Hutzlim Komo. O Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Hutzlim Komo. Por exemplo, ele teve a intenção de comer o sacrifício num local proibido. Kibir Beilech Bezrak Hutzlim Manô. O resto do sacrifício ele fez com o pensamento de Hutzles Manô, do prazo proibido, pensamento de Pigur. O sacrifício não é Pigur, porque mesmo se o Kohen não tivesse tido o pensamento de Pigur, o sacrifício seria inválido por causa do pensamento de Hutzlim Komo. O Shachat Hutzles Manô, Kibir Beilech Bezrak Hutzlim Komo. Outra possibilidade. O Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Pigur. Hutzles Manô. E fez o resto do sacrifício com o pensamento de Hutzlim Komo. Não é Pigur. Ou Shachad Vekibir Beilech Vezerak Hutzlim Komo. Outra combinação que o Kohen teve o pensamento de Hutzlim Komo e também Hutzlis Manô. O sacrifício não é Pigur, porque não se invalidou de forma exclusiva por causa do Pigur. Outro exemplo. A Pesach Ve'achata Teshachtan Shelo Lishma. Vimos no começo do tratado que o sacrifício de Pesach e Hatá tem uma lei diferente dos outros. que se o Kohen sacrifica em nome de um outro sacrifício, digamos, Shlamim, por exemplo, o sacrifício se invalida por completo. Então, digamos que o Kohen tinha que abater o Pesach e teve a intenção de abater o Shlamim. O sacrifício se invalidou. E terminou o sacrifício com o pensamento de Chutz Lezmano, fazer algo do sacrifício no, depois do prazo, mas o sacrifício se invalidaria de qualquer forma por causa de Shelo Lishman, que ele abateu em nome de um outro sacrifício. No caso do Pesach e do Hatat, isso se invalida, então não é pigur. Ou, digamos, que Kohen abateu com o pensamento de Chutz Lezmano e fez o resto do sacrifício em nome de um outro sacrifício. Então, não é pigur também. Outra combinação. No caso do Pesach e do Hatat, o Kohen também fez algo em nome de um outro sacrifício, também teve o pensamento de pigur, não é pigur. Lechol kazayit bachutz, kazayit lemachar. O Kohen, ele abateu o sacrifício, digamos, com a intenção de comer um kazayit fora do Bet HaMikdash, chutz lemkomo, um kazayit depois do prazo, chutz lezmano. Kazayit demachar, kazayit bachutz. Ou o contrário. Primeiro ele pensou em comer o kazayit depois do prazo e comer um outro kazayit no local proibido. Kachatzi zayit bachutz, kachatzi zayit demachar. Ou ele teve a intenção de comer meio kazayit fora do Beit HaMikdash, meio kazayit depois do prazo. Kachatzi zayit demachar, kachatzi zayit bachutz. Ou o oposto. Primeiro ele pensou em comer meio kazayit depois do prazo, depois meio kazayit fora do Beit HaMikdash. Então, passou ver Bokaret, não é pigur. O sacrifício se invalida. Mas pigur não é, porque mesmo que o Kohen não tivesse tido o pensamento de pigur, o sacrifício se invalidaria por causa do pensamento de Chutz de Mkomo. Assim fala Danakam. Amar Abiudá Zeakla. Fala Abiudagirão. Essa é a regra. Kol shemachshevet azman kadmah lemachshevet amakom, pigur v'chayvim alav karet. E Machshevet HaMakom Kadmah LeMachshevet HaZman Passou Ben Bokaret. Fala a vida que não. Discutindo com o Tanaka. Se o Kohen pensou primeiro o pensamento de Pigur e depois o pensamento de Chutz Lemkomo, o sacrifício é Pigur. Quando o Kohen teve o pensamento de Pigur, o sacrifício já se tornou Pigur. Depois ele teve o pensamento de Chutz Lemkomo, continua Pigur. Então, o oposto não. Se primeiro o Kohen teve o pensamento de Chutz Lemkomo, o sacrifício já se invalidou. Depois ele teve o pensamento de Chutz Lezmano, o sacrifício não é pigur. Se eu falar a Biudá, o que o Kohen pensou primeiro predomina. Tfos Lashon Rishon. Vachamim Olim Chamim discutem com a Biudá. Zeve Ze Pasur Ver Bokaret. Fala Chachamim que não como Tanakama. O sacrifício só é pigur se o resto do sacrifício foi feito de forma correta. O único motivo que o sacrifício se invalidou foi por causa do pigur, aí é pigur. E a Biudá discute, diz que se o primeiro pensamento do Kohen foi de pigur e o segundo, Chutz Lemkomo, o sacrifício é pigur. Vamos ver mais na Gemara. Ama Ilfa, diz Ilfa. Machloket beshte avodot. Aval be avodah achat divrei hakol eruv machshavotav. Fala Ilfa. A discussão entre Rabi Yudai e Chachamim é no caso que o Kohen primeiro pensou o pensamento de pigur em uma etapa do sacrifício, em um serviço, e o pensamento de Chutz Lemkomo em outro serviço. Por exemplo, Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Chutz Lezmano e depois recebeu o sangue com o pensamento de Chutz Lemkomo. Esse é o caso do debate. Fala Yudá, o primeiro pensamento predomina, o sacrifício é pigur. Fala Chachamim que não. Não é pigur porque teria sido inválido mesmo sem o pensamento de pigur. Então pigur não é. Mas fala Ilfa, se o Kohen na mesma etapa, digamos, no abate, teve os dois pensamentos. Ele começou o abate com o pensamento de Chutz Lezmano, terminou o abate com o pensamento de Chutz Lemkomo. Fala Ilfa, Rabi Yudá concorda que temos aqui Eruv Machshavot, ou seja, temos um pensamento só. Todo o pensamento do Kohen na hora do abate é um pensamento só. Então, não podemos dizer que o primeiro pensamento predomina, o pensamento de Pigur predomina, porque é um pensamento só durante o abate. Portanto, Rabi Yudá concorda que temos Eruv Machshavot, não é pigur. Sim, fala Ilfa, no momento do abate, quando começou com o pensamento de pigur, terminou com o pensamento de Hutzlin como conforme ele habita também o sacrifício não é Pigur. Não podemos dizer que o pensamento de Pigur predomina, porque todo o pensamento do abate é um pensamento só com Pigur e com Hutzlin como. Então isso não é Pigur. Vemos no Shur passado essa lei de Loi Hashem, Loi Arevo Machshavot, essa situação que quando temos o pensamento de Pigur misturado com outro pensamento, não é Pigur. Mas se primeiro o Kohen abateu com o pensamento de Pigur e depois recebeu o sangue, por exemplo, com o pensamento de Hutzlin, como aí fala, Yudá, o pensamento do abate predomina, porque foi antes, o sacrifício é Pigur, e Hamim dizem que não. Assim explica Ifa. Rabbi Yochanan amar, af be'avodah achat machlok. Rabbi Yochanan que não. A discussão também existe no caso que os dois pensamentos foram no mesmo serviço. Rabbi Yehuda vai dizer, o pensamento do princípio do abate predomina. O pensamento de Pigur predomina e é Pigur. Fala, Mishnah mal Ilfa, me direita beste avodot, sefana beste avodot. Parece a Mishnah como Ilfa. O princípio da Mishnah, como a gente viu mencionar, um pensamento na hora do abate, outro pensamento em outro serviço. Serviços diferentes. Então parece que a sequência também, quando a Mishnah traz a discussão, Rabbi Dayan Hamim, é no caso que um pensamento foi em um serviço, outro pensamento em outro serviço. Conforme Ilfa, bate. Ela Rabbi Yochanan, deixa beste avodot seifa beavodahá, porém conforme Rabbi Yochanan, não parece tanto que o princípio da Mishnah se trata de pensamentos em serviços diferentes e, de repente, na sequência, na discussão, Rabbi Dayan Hamim, se trata também se são dois pensamentos no mesmo serviço. Não parece. Fala, Gomara, e Reisha Beshte Avodot, Seva Bena Bevodah Had, Ben Beshte Avodot. Conforme a Biochana, essa é a explicação da Mishnah. O princípio da Mishnah menciona um pensamento em um serviço, outro pensamento em outro serviço. Quando trata a discussão, Rebidah e Rahamim, se trata em qualquer caso. Mesmo num caso de dois pensamentos no mesmo serviço. Tran, Amar Rebidah Zeakla. Quando a Mishnah traz a opinião de Rabi Yehuda, diz Zeakla, fora Rabi Yehuda, essa é a regra. Quando a Mishnah fala essa é a regra, normalmente vem incluir algo novo. Então, Mishnah manda Rabi Yochanan, não tem que trazer Zeakla. Ela lê Ilfa mais Zeakla. Conforme Rabi Yochanan dá para entender. Rabi Yehuda veio dizer essa é a regra, generalizando. Ou seja, conforme Rabi Yochanan, a explicação é que Rabi Yehuda inclui mais o caso, incluindo o caso que os dois pensamentos foram no mesmo serviço. No princípio do abate, o pensamento de Pigur. No final do abate, o pensamento de Hutzlin Kumo. Então, conforme Rabi Yochanan dá para entender, Rabi Yehuda veio acrescentar, mesmo que os dois pensamentos são na mesma etapa, o primeiro pensamento é levado em conta, predomina e é Pigur. Porém, conforme Ilfa, por que Rabi Yehuda diz, essa é a regra, o que ele veio incluir? O que ele veio acrescentar? Se conforme Ilfa, a discussão entre Rabi Yehuda e Rahamim é só no caso que um pensamento foi numa etapa, outro pensamento em outra etapa. Caixa, ficamos na dúvida. Como o Ilfa vai explicar a Mishnah. Tnanata, temos uma Mishnah no Tratado de Tmura. Arezu Tmuratola Tmurat Shlamim. Então, explicando um pouco o que é a Tmura. A pessoa santificou o primeiro animal para o sacrifício. A Torá diz, não tente substituir esse animal por outro. Então, é proibido fazer a tmurá. Se ele fez, se ele pegou um segundo animal e diz que o segundo animal é substituto do primeiro. Ele pecou. Os dois animais têm que ser sacrificados. Então, se o primeiro animal era um sacrifício de olá, agora os dois são olá. Então, essa é a lei da Tmura. Fala Mishnah, um outro caso. A pessoa tinha três animais. O primeiro animal, sacrifício de Olá. O segundo animal, Shlamim. O terceiro animal, laico. Animal sem nenhuma santidade. E ele diz que o terceiro animal vai ser Tmurat Olá, Tmurat Shlamim. Substituto da Olá, substituto do Shlamim. Como fica ali nesse caso? Arizu Tmurat Olá, dever Abimei. Fala Abimei, o que ele falou primeiro predomina. Falou primeiro Tmurat Olá, substituto da Olá, então o terceiro animal vai ser sacrificado como Olá. Mesmo que ele disse depois Tmurat Shlamim, o que ele falou primeiro predomina. Assim diz Rabi Meir. Então isso parece como a realidade da nossa Mishnah. O Quen pensou primeiro o pensamento de Hutzlem Zmanu, Pigul, depois Hutzlem Komo. O primeiro pensamento de Pigul predomina. Amar Rabi Yossi, im lekach nitkaven tchila, hoil veyevshar leotzi shtei shemot keachad, divrav kami. Fala Rabi Yossi, depende. Se parece que ele quis que as duas coisas acontecessem, que o terceiro animal tenha a santidade da Olá e também do Shlamim, isso acontece. As duas coisas que ele disse são levadas em conta. Ele não tem como falar Olá e Shlamim ao mesmo tempo. Então ele falou primeiro Tumurat Olá, depois Tumurat Shlamim. As duas coisas são levadas em conta. Fala Bios, nessa situação, o terceiro animal também tem a santidade da Olá e também do Shlamim. Ele não tem como ser sacrificado como Olá, porque ele também é Shlamim. Não tem como ser sacrificado como Shlamim, porque ele também é Olá. Então ele não é sacrificado. Vim me chamar a Rezut Murat Olá, Nimlav Amar a Rezut Murat Shlamim, a Rezut Olá. Fala para meu si, porém, se a gente entende que ele disse primeiro Murat Olá, substituto do sacrifício de Olá, e ele se arrependeu e quis corrigir e falou Murat Shlamim, então, esse terceiro animal é Olá. Quando ele disse Tumurat Olá, ele queria que esse animal fosse Tumurat Olá. Então, isso funciona. A santidade da Olá se recaiu sobre o terceiro animal. Ele não tem como voltar atrás depois. O animal já tem a santidade da Olá, ele não tem como voltar, corrigir o que ele fez e tornar Tumurat Shlamim substituto da Shlamim. Então, Rabi Yossi parece como o Hachamim da nossa Mishnah. O Kohen teve pensamento de Pigul primeiro, depois o pensamento de Hutzlem Komo. As duas coisas são levadas em conta. Temos Eruv Machshavot, mistura de pensamentos. Pigul e Hutzlem Komo não é Pigul. Então agora vamos fazer esse paralelo entre Rabi Yudai Rahamim da nossa Mishnah e Rabi Meir Rabi Yossi dessa Mishnah em Tmura. E para perguntar aos sábios, Harizu Tmurat Olá Veshlamim. Qual é a lei nesse seguinte caso? O caso de antes da discussão Rabi Meir e Rabi Yossi é que o sujeito falou Tmurat Olá, Tmurat Shlamim, substituto da Olá, substituto do Shlamim. Pergunta, qual é ali no caso que ele diz Tmurat Olá Veshlamim, substituto da Olá e do Shlamim? Será que nesse caso o Rabi Meir concorda com o Rabi Yossi? O Rabi Meir não vai dizer que o que ele falou primeiro predomina, porque ele falou uma coisa só, talvez, que é substituto da Olá e também do Shlamim. Então, talvez só no caso de Tmurat Olá, Tmurat Shlamim, fala Rabi Meir, ele falou duas coisas. Que ele falou primeiro predomina e vai ser Olá. Já nesse caso, talvez, de Tmurat Olá vem Shlamim, ele falou uma coisa só, mencionou também Olá, também Shlamim. Talvez nesse caso Rabi Meir vai concordar com o Rabi Yossi que as duas coisas são levadas em conta e o animal tem a santidade também de Olá, também de Shlamim. Então, qual é ali no outro caso? O sujeito falou, metade do terceiro animal vai ser o substituto da Olá, metade substituto do Shlamim. Como fica ali nesse caso? Talvez nesse caso, Emir também concorda com o Rabi Yossi e diz que, não vamos falar o que ele falou, primeiro predomina, porque está na cara que ele quer que o animal tenha as duas santidades, falou metade Olá, metade Shlamim. Então talvez nesse caso, não tem discussão, e Rabi Meir vai dizer, como Rabi Yossi, que as duas coisas são levadas em conta, metade vai ser Olá, metade Shlamim. Ou talvez não. Talvez quando ele falou Tmurat Olá, que se recaia sobre metade do animal, Tmurat Shlamim, que se recaia sobre a outra metade, Farmir, o que ele falou primeiro, predomina. Então metade do animal vai ser Olá. Quando a santidade se recaiu, a outra metade era laica. Então a santidade da Olá se espalha e santifica o animal inteiro. Então talvez, também nesse caso, Rabi Meir vai discutir com Rabi Yossi. Amar Abai Be'avadai Mudei Rabi Meir. Fala Abai, nesses dois casos, Rabi Meir concorda com Rabi Yossi. Ele falou, Tmurat Olá Veshlamim, substituto da Olá e do Shlamim, é uma coisa só. Então as duas coisas são levadas em conta. Muito mais no caso de metade Olá, metade Shlamim, que Rabi Meir vai concordar com Rabi Yossi, as duas coisas são levadas em conta. Fala Abai. Rava Amar Adai Limachloket. Rava discute com Abai. Fala, a discussão também se aplica nesses casos. Fala, Rava, nesses casos também, Rabi Meir vai dizer, o que ele falou primeiro predomina. Esse terceiro animal vai ser Olá. Amar Rava, fala Rava para Abai. Redidach da Amar Be'avadai Modei Rabi Meir. conforme você, Abai, que diz que nesse caso de Tumoratulá Eshlamim, Memir concorda com Rabi Yossi, as duas coisas são levadas em conta. Tem uma pergunta da nossa Mishnah. A Eshchita, dele que Hatzot Dami, o pligue. Fala um paralelo entre Rabi Mir e Rabi Yossi e a nossa Mishnah, Rabi Dei Chachamim. O que diz a nossa Mishnah? O Kohen, ele começou o abate com o pensamento de Pigul, terminou com o pensamento de Chutzim Komo. Fora Biudá, o que ele pensou primeiro predomina e é Pigul. Então, esse caso é como a situação de Tumoratulá Eshlamim. É uma coisa só, que ele disse Tumoratulá Eshlamim, substituto da Olá Eshlamim. E no caso da Mishnah, fora Biudá como Ramir, que fosse Lashon Rishon, que ele falou primeiro predomina, é Pigul. Então aqui também, e o Mirki vai com o Rabi Yudá e diz que o começo predomina, vai dizer a mesma coisa no caso de Tumoratulá Eshlamim. Porque ele falou primeiro predomina, esse terceiro animal vai ser Olá. No caso do abate, é uma coisa só, é uma etapa só, que no princípio ele pensou Pigur, no final pensou Chutzim Komo. Fala Rabi Yudá, que ele pensou no primeiro lugar predomina. Aqui também, a pessoa diz Tumoratulá Eshlamim, é uma coisa só que ele disse. Mir vai discutir com o Rabi Yossi e falar que ele falou primeiro Tumoratulá predomina. Como a pai pode dizer que nesse caso de Tumoratulá Eshlamim não tem discussão, e Mir concorda com o Rabi Yossi que as duas coisas são levadas em conta. Mir vai com o Rabi Yudá, e na nossa Mishnah Rabi Yudá diz que o que o Kohen pensou primeiro predomina, mesmo que os dois pensamentos foram na mesma etapa do abate. Então parece como Rava que nesse caso de Tumoratulá Eshlamim também tem discussão. E Remir vai dizer que o que o sujeito falou primeiro predomina. Amar-lhe, Misavat, Ena Lishkita El Basof, e Eshna Lishkita Mitchina Vatsof, Mishnatino de Amar Siman Rishon Chutz Lezmano, Siman Sheni Chutz Lemkomo. Fala bai, que não? Fala bai, no abate, temos dois abates. Temos o abate da traqueia e o abate do esôfago. O caso da Mishnah é que o Kohen abateu, digamos, a traqueia primeiro, com o pensamento de Pigur. É um abate. É um abate de um dos simanim. O sacrifício se tornou Pigur. Depois ele abateu o segundo abate, a segunda shrita, cortando o esôfago. Ele pensou o pensamento de Chutzim Komo. Então, no caso da Mishnah, são duas shritot. Portanto, quando o Kohen cortou o primeiro tubo, digamos a traqueia, por exemplo, o sacrifício já é Pigur. Isso falou Rabi Yudá na Mishnah. Mas nesse caso de Tumoratulá Eshlamim, é uma coisa só. Que ele diz substituto da Olá Eshlamim. É uma coisa só. Então fala Abai, nesse caso, não tem discussão. Ninguém vai falar que o que ele falou primeiro predomina. Porque ele falou uma coisa só, com duas partes. Então todo mundo vai falar Abai, que o sacrifício também é Olá, também é Eshlamim. Pergunta Rava. Arek Mitzah. O pligue. A Mishnah em Menachot, que se trata do sacrifício de farinha, Mincha, traz a discussão na Bideia Chachamim lá. A Mishnah fala lá que o Kohen, ele, no na Kumitzah, quando ele pegou o punhado de farinha, ele começou com o pensamento de Pigur, terminou com o pensamento de Chutzim Komo. Quando o Kohen vai sacrificar a farinha, ele faz a Kumitzah, ele pega um punhado de farinha, coloca no utensílio sagrado, leva até o altar e sacrifica. São as quatro etapas da Mincha. A Mishnah fala lá, a discussão de Bidei Hakamim, que na Kmitzah, na mesma etapa, o Kohen pegou a farinha, começando esse ato com o pensamento de Pigur, e terminou com o pensamento de Chutzim Komo. A Mishnah diz lá que o que o Kohen pensou primeiro predomina, e a Mincha se tornou Pigur. Então lá, nesse caso da Kmitzah, pegar o punhado de farinha, não temos dois atos, Farava. Ele pega a farinha. Não é como a Shkita, que tem dois tubos. É um ato só de pegar o punhado. E mesmo assim, fala Yudá que o que o Kohen pensou primeiro predomina e a Mincha se tornou Pigur. Então a prova, que também na situação de Tumoratulá Eshlamim é uma coisa só. Mir que vai com o Rabi Yudá vai dizer que o que ele disse primeiro predomina e o terceiro animal vai ser Tumoratulá. Fala bem aqui. Atam nami demar komets mincha chutz lezmano, komets levonah chutz lemkomo. Fala, Bae, que também na Kmitzá temos duas etapas. Quando, normalmente, quando se sacrifica a Minchá, o sacrifício é de farinha e também de levoná, uma especiaria. Então, fala, Bae, o caso lá é que o Kohen pegou o punhado de farinha com o pensamento de Chutz Lezmanô. Comer a farinha depois do prazo, por exemplo. Ele pegou o punhado de levoná, de especiaria, com o pensamento de Chutz Lemkomov, fazer algo fora do Betamigdash referente ao sacrifício. Então são duas etapas, como no abate, que é o abate da traqueia, abate do esôfago. Então, não é como o caso de Tumurato Lá Ishlamim, fala Bae, que é uma coisa só que ele disse, substituto da Olá Ishlamim, fala Bae, nesse caso, ninguém vai dizer que o que ele falou primeiro predomina, porque é uma coisa só que ele disse. Falava, Arekomets Minchat Chote, Delika Levoná Bedeu Prigue. Falava, a Mishnah e Menachot não diferencia entre sacrifícios de Minchá. Então parece que a discussão, Rebidá e Rahamim, é também no caso da Minchá do pecador. Tem situações que a pessoa peca e traz o sacrifício de farinha. E quando a pessoa traz o sacrifício de farinha por causa de um pecado, então ele não sacrifica a Levoná, não sacrifica a especiaria. Então parece que também no caso da Minchá do pecador, a mesma discussão existe. Conforme Rebidá, o Kohen começou o ato de pegar a farinha, a kmitzá, com o pensamento de pigur, terminou com o pensamento de chutz lemkomov. Parece que Rebidá vai dizer o que ele pensou primeiro predomina, mesmo que é um ato só de pegar a farinha. Então, assim também no caso de Tumurato Lá Eshlamim, Rebimir vai discutir com o Rabi Yossi, Rebimir vai dizer como Rebidá, o que ele falou primeiro predomina e vai ser olá. Fala, Bae Loplik. Fala bem que não tem discussão, Rebidei Rahamim, no caso da Minchá do pecador. A Mishnah não fala isso, não menciona a Minchá do Chote, então não tem discussão nesse caso. Amaravash, fala Vash. Intim Zelomar Pligi, Pligi Bepsiot. Fala Vash, defendendo a opinião de Abai. Mesmo que a gente, se a gente vai dizer que Rebidei Rahamim discutem também no caso de Minchá do Chote, a discussão é no caso de Psiot, ou seja, na etapa do sacrifício que o Kohen leva a farinha até o altar. Então, cada passo em direção ao altar é uma etapa desse serviço de levar a farinha até o Mizbeach. Então, fala Ravashi, se tem discussão, o Rebidei Rahamim, é que no primeiro passo, o Kohen teve o pensamento de Pigur, de Chutz Lezmanô. No próximo passo, o Kohen teve o pensamento de Chutz Lezmanô. Então, são etapas diferentes da Olahá. Ele vai dizer o que aconteceu primeiro, predomina. Porque são etapas diferentes, cada passo é uma etapa. Mas no caso de Tumurato Lá Eshlamim, pode ser que a Bai tenha razão, que é uma coisa só o que ele disse, e as duas coisas, o Lá Eshlamim, são levadas em conta. Ravshi Barashi Matnekedah Abai, Ravuna Barnatan Matnekedah Rava. Fala que Agmará, Ravshi Barashi vai como Abai, e Ravuna Barnatan vai como Rava. Com Jesus, que Adravdim Amar. Veio Ravdim para a Babilônia e disse: Mir Beshitat Rabiudá Amra, Demar Tfos Lashon Rishon. Fala Ravdim, quando temos o caso da Tumurá. O sujeito falou: Tumurá Tolá, Tumurá Shlamim. Terceiro animal vai ser substituto da Olá, substituto do Shlamim. Fala Mir vai ser substituto da Olá. O motivo de Ravdim é como Rabiudá na nossa Mishnah, que o que a pessoa faz, fala primeiro ou pensa primeiro predomina. Assim falou Ravdim. Detrona Marabiudá, Zé Aclara e Machshevet Azman Kadmai, Machshevet Amakom, Pigur, Vechayim Alav Karet. Aí Ravdim traz o que disse Rabiudá na nossa Mishnah. O Kohen pensou primeiro o pensamento de Pigur, depois o pensamento de Chutz Lemkomo, fazer algo do sacrifício num local proibido. Fala Rabiudá, o primeiro pensamento de Pigur predomina é Pigur. Viramos a página. Amar Abai, foi lá Abai para Ravdim. Veharam Abachana, Amar Abiuchana. Olha só o que disse Rabbi Rabbachan em nome de Rabbi Yochan. Que magat leor mir vir Rabbi Yossi be'ad adadi lo pligi. Falou o sábio algo que não dá para entender. Quando a gente vai entender bem o que disse Rabbi Meir e o que disse Rabbi Yossi no caso da Tumurá, eles não estão discutindo. Pergunta, ve lo pligi, ve a pligi, mi flo pligi. Eles sim estão discutindo, como a gente viu antes. Amare pligi me mai de pligi, ve lo pligi me mai de lo pligi. Que falou a Bae, o que Rabbi Yochanan disse é: a discussão é limitada, não se aplica em qualquer caso. Ou seja, Damar Rabbi Zeba Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Fala o sábio nome de Rabbi Yochanan. Hakol modim echad amar tachul zu ve'achar kach tachul zu divrei hakol lo chayla. Todos concordam no seguinte caso. O sujeito falou que o terceiro animal vai ser substituto da olá e depois substituto tmurado shlamim. Todos concordam que esse animal tem a santidade da olá. Ele diz que primeiro que vai ser tmurado olá, então é olá. Depois tmurado shlamim não funciona, já é olá. Também é Deus se concorda com isso. Lotachul zu elem ken halazu devra kol chayla. Numa outra situação, Remir concorda com Rabi Yossi. O sujeito disse, o terceiro animal só vai ser substituto da olá se também for substituto do shlamim. Então ele condicionou um com o outro. Só vai ser tumorato olá se vai ser também tumorato shlamim. Então nesse caso, todos concordam que o animal também tem a santidade da olá, também do shlamim. Que pligue de amar tumorato olá, tumorato shlamim. O caso do debate de Remir e Rabi Yossi é quando ele diz que vai ser substituto da olá, substituto do shlamim. Qual o motivo das opiniões? Remir savarmide avolemei martumurat olá ve shlamim, martumurat olá tmurat shlamim, shmamina miadar kadarbe. Fala Rabi Yochanan explicando Remir. Se ele, o sujeito quisesse que o animal fosse também olá, também shlamim, ele teria dito tmurat olá e shlamim. Por que ele diz tmurat olá, tmurat shlamim? Substituto da olá, substituto do shlamim. Então, farmimi se interpreta o seguinte. Quando ele falou tmurat olá, ele queria que só fosse olá. Depois ele se arrependeu. Ele quis voltar atrás, aí ele falou tmurat shlamim. Mas isso não funcionou, o animal já era olá. Esse é o motivo de Rabi Meir. Fala Rabi Yochanan. Rabi Yossi. E amar tmurat olá veshlamim, hava mina paga tmurat olá ou paga tmurat shlamim. Leach amar tmurat olá, tmurat shlamim. Lembra de kula olá, ve kula shlamim. Fala Rabi Yossi que não. O que disse Rabi Meir? Ele poderia ter dito substituto da olá e shlamim, se ele quisesse que fosse metade e metade. Ele diz substituto da olá, substituto do shlamim. Por que falar outra vez substituto? Então, falou Rabi Meir, é porque ele se arrependeu. Ele quis voltar atrás, ele não tem como voltar atrás. Ele já disse tmurat olá, é olá. Fala Rabi Yossi que não. Ele tem um motivo para não dizer tmurat olá e shlamim. Ele teve um receio que se ele vai dizer dessa forma, o que vai acontecer é que o animal vai ser metade olá, metade shlamim. Ele não quer isso. Ele quer que o animal inteiro seja também olá, também shlamim. Não metade de metade. Por isso ele falou tmurat olá, tmurat shlamim. Então fala Rabi Yossi, o animal também é olá, também shlamim. Então, se vê daqui, aparentemente, que no caso de tmurat olá e shlamim, não tem discussão. Parece que Remir concorda com Rabi Yossi nesse caso, que o animal vai ser parte olá, parte shlamim. Então, não parece que o motivo de Rabi Meir é por causa de tfos lashon rishon, que o que ele falou primeiro predomina. Porque ele falou primeiro tmurat olá, isso não predomina. Assim parece de Rabi Zagmar Yosef em nome de Rabi Yochanan. E Rav Dimi diz que Rabi Meir vai como Rabi Yudá na nossa Mishnah, que diz sim que a pessoa falou primeiro predomina. Parece de Rabi Meir que o motivo é outro, é porque ele falou tmurat olá, se entende que ele depois disso se arrependeu e quis voltar atrás. Esse é o motivo de Rabi Meir. Como Rav Dimi pode dizer, diferente. Amaliu amarlo pligue, velamina pligue. Fala Rav Dimi que Abai trouxe a opinião de Rabi Zagmar Yosef em nome de Rabi Yochanan. Rav Dimi discute com isso. Rav Dimi sustenta que conforme Rabi Meir, que a pessoa fala primeiro predomina, também no caso que a pessoa diz tmurat olá e shlamim, como a gente falou anteriormente. Amarula veitem a Ravoshai. Falou Ula, tem quem diz que Ravoshai disse, Efshar yadin havrim bavla. Será que os sábios da Babilônia sabem o seguinte? Kazait kazaitna ou kazait ve kazaitna? Qual é a versão correta da nossa Mishnah? A Mishnah diz a discussão entre Bidá e Rahamim e menciona o caso que o Kohen, ele, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de comer um kazait, chutz lezmano, depois do prazo. Um kazait fora do Bet HaMikdash. Qual é a versão correta disso? Um kazait ou um kazait e um kazait? Kazait de kazait ou kazait kazait? E explica agora Qual é a diferença das duas coisas? Kazait, kazait, nan, aval kazait ve kazait devri akol eruv machshavota. Se a versão correta é kazait, kazait, então nesse caso o Rebbe diz, ele falou um kazait depois do prazo, um kazait fora do betamida, são duas coisas independentes. Ele falou um kazait, um kazait. Falei, Rebbe, o que ele falou primeiro predomina, é pigu, porque ele pensou primeiro, hut lesmanu. Então, se essa é a versão correta da Mishnah, no outro caso de um kazait e um kazait, Rebbe vai concordar com o Hachamim, ele falou um kazait depois do prazo e um kazait fora do Beit HaMikdash. Rebbe vai concordar com o Hachamim que é uma coisa só. Um kazait e um kazait unifica. Esse e unifica é uma coisa só que ele pensou e tem duas partes. Nesse caso, Rebbe vai concordar que é uma mistura de pensamentos. Pigur com Hussein com o. A gente viu no cheiro passado, se aprende de Lo Yehashev, que nesse caso não tem pigu, quando tem uma mistura de pensamentos. Então, essa é uma forma de interpretar a Mishnah. O Dima Kazait Ve Kazait Nan, deve dar prata a Ve Koshkin Kazait Kazait. Ou talvez não. Talvez a versão correta da Mishnah é sobre esse caso de um Kazait e um Kazait. Primeiro Chutz Lesmano, o segundo Chutz Limkomo. Se essa é a versão correta, deve dar disse na nossa Mishnah que o que a pessoa pensou primeiro predomina. Mesmo que ele falou e um kazait e um kazait. Fala, Bidá, são duas coisas. Então, o primeiro predomina, é pigur. Se essa ali nesse caso, então muito mais no caso, que ele falou um kazait sem o e, que são duas coisas independentes, Bidá vai dizer a mesma coisa que o princípio predomina. Então, qual é a versão correta da Mishnah? Kazait, kazait ou kazait e kazait? Tá, chamou a prova. Debamine levi mirebi. Olha só o que perguntou Levi para Levi. Rishem lechol kazait lemachar bachutzma. Perguntou Levi, o que acontece se o Cohen pensou em comer um kazait depois do prazo, num local proibido? Os dois pensamentos sobre um mesmo kazait. Amale Zushela falou, Levi, é uma pergunta bonita. Eru machshavotav. Nesse caso, todos concordam que esses dois pensamentos sobre um mesmo kazait é um pensamento só, uma mistura de pensamentos, pigur e Hussein Komo, todos concordam que não é pigur. Também Rebbe concorda com isso. Amar lefanav, Rebbe Shimon berebi, lo mishna tenui, pergunta Rebbe Shimon, filho de Rebbe, para o seu pai, Rebbe, a nossa mishnah disse isso. Lechol kazait bachutz, kazait demakar, kazait bachutz, kechazizait bachutz, kechazizait demakar, kechazizait demakar, kechazizait bachutz. Pasur ven bukaret. Disse a nossa Mishnah, o Cohen teve um pensamento de pigur sobre um kazait, um pensamento de Hussein Komodo sobre o outro kazait. Falou Rebbe Yudá, o primeiro pensamento de pigur predomina. Se o primeiro pensamento é Hussein Komodo, o segundo pigur, então não é pigur. O primeiro pensamento de Hussein Komodo predomina. Então fala Rebbe Shimon Berebi, Haidah Hiru Machavodav. Se bem que discussão entre Rebbe Yudá e Hachamim, é no caso que um pensamento foi sobre um kazait, o outro pensamento sobre um outro kazait. Já se entende que só esse é o caso da discussão. Nesse caso do Farabidal, que o Cohen pensou primeiro sobre um kazait, predomina. Já se entende que se os dois pensamentos foram sobre um mesmo kazait, ele vai concordar que não temos como dizer que o princípio predomina, porque é uma coisa só. São dois pensamentos sobre o mesmo kazait, que ele vai comer o mesmo kazait também depois do prazo, também num local proibido. É um pensamento só, uma mistura de pensamentos. E não é pigur. Então, por que Levi perguntou para Rebbe isso, fala Rebbe Shimon? Já se vê da Mishnah a resposta. Amale, falou Rebbe para Rebbe Shimon. Levi perguntou bem, uma pergunta de sabedoria, e você me disse que a Mishnah já diz isso. Ou seja, Ledidach de Atnitach, Tarti Lokashalach. Primeiro de tudo, quando o Rebbe transmitiu para o seu filho a Mishnah, ele mencionou os dois casos, kazait, kazait, e kazait e kazait. Entendeu? Nos dois casos tem discussão, Rebbe Yudá e Hachamim. Aí falou Rebbe Shimon, se são esses dois casos mencionados na Mishnah, parece que só nesses casos eles discutem. Já no caso de dois pensamentos sobre o mesmo kazait, como é o mesmo kazait, Hussein Manu, também Hussein como, entendeu Rebbe Shimon que não tem discussão? Rebbe vai concordar que não é pigu. Mistura Iruv Machshavot. Mistura de pensamentos. Porém, Levi estava na dúvida. לדידי דלות ניטה אל אחדה, ושמינו לרבנה דגגר סתרתי. וסבר דידי דווקא ודידו עירוב מחשבות אבי. עושה שקונדו, לוי חסבו עשה משנה, רבי תרזמיצ'יו האלי, סוו קאזו די קזאית קזאית. חביזנו, הוא כהן פנסו עם קומי אום קזאית. Depois do prazo, um kazait no local proibido. No caso de um kazait, sem mencionar o E. Mas Levi escutou dos sábios que a mesma discussão existe nesse caso de kazait e kazait. Então Levi estava na dúvida. Será que os sábios erraram? Porque Levi não recebeu de Rebbe esse caso de kazait e kazait que tem discussão. Só o caso de kazait e kazait. Então pensou Levi, talvez os sábios erraram. Talvez nesse caso de kazait e kazait não tem discussão. Rebbe Dan vai dizer, nesse caso de kazait e kazait é uma coisa só. Comeu um kazait chutz lesmanu e um kazait chutz mekumo, talvez é uma coisa só. E nada predomina, tudo é importante. E não é pigur. Uma mistura de pensamentos de pigur com chutz mekumo não é pigur. Talvez essa foi a dúvida de Levi. Então, se os sábios erraram, que nesse caso de kazait e kazait não tem discussão, então muito mais no caso do mesmo kazait, como é o mesmo kazait, também chutz lesmanu, também chutz lesmanu, não tem discussão. Essa era uma possibilidade que Levi tinha em mente. O Dilma de Dudafka, o Lidi Shure Shairli, o Mede Shairli Lidi, a Shairli o Lidi do Rami, Beach. Veiatnia, Ileima kazait e kazait, atnia, Lav Shura ou ela kazait, kazait atnia. Então, Levi tinha uma outra possibilidade. Talvez os sábios têm razão. Rebbe Dan vai dizer também no caso de kazait e kazait, são duas coisas, e o princípio predomina. Então, se os sábios têm razão, quando o Rebbe transmitiu para Levi a Mishnah, mencionou só o caso de kazait e kazait. Deixou sobrar o caso de kazait e kazait. Então, perguntou Levi, Rebbe deixou sobrar o caso de kazait e kazait? Se Rebbe Dan e Rami discutem nesse caso, e Rebbe não transmitiu esse caso para Levi, Rebbe deixou sobrar. Então, pensou Levi, talvez quando Rebbe transmitiu essa Mishnah para os sábios, mencionando também o caso de kazait e kazait, também deixou sobrar o caso do mesmo kazait, chutz lesmanu, e também chutz lemekumo. Então, pode ser que também tenha discussão Rebbe Dan e Rami nesse caso de dois pensamentos, chutz lesmanu, chutz lemekumo, sobre o mesmo caso. O fato de Rebbe não ter transmitido isso é porque ele deixou sobrar. Assim como ele deixou sobrar o caso de kazait e kazait para Levi. Essa era a dúvida de Levi. Resumindo. Talvez os sábios erraram. Talvez não tenha discussão no caso de kazait e kazait. Então, muito mais que não tem discussão no caso sobre o mesmo kazait, também chutz lesmanu, também chutz lemekumo, Rebbe Dan vai dizer, nada predomina. É um pensamento só. Uma mistura de pensamentos não é pigo. Uma possibilidade. Outra possibilidade é que os sábios estão certos. No caso de kazait e kazait, Rebbe Dan vai dizer que o que o Kohen pensou primeiro predomina, e é pigur. Mas Rebbe deixou sobrar isso. Não mencionou isso para Levi. Então pensou Levi, quando Rebbe transmitiu a Mishnah para os sábios, mencionou kazait e kazait, kazait e kazait, talvez deixou sobrar o outro caso de chutz lesmanu, chutz lemekumo, sobre o mesmo kazait. Talvez tenha discussão nesse caso, mas Rebbe deixou sobrar. Essa era a dúvida de Levi. Aí Rebbe respondeu que no caso de um mesmo kazait também, depois do prazo, também ser consumido num local proibido, é uma mistura de pensamentos, conforme Rebbe Dan também, e não é pigo. Pergunta número 20, kazait ve kazait. Se a dúvida de Levi era no caso de kazait e kazait, por que ele não perguntou isso para Rebbe? Então, Sabari bai mine errada de Shamanadati. Levi pensou em perguntar uma pergunta para escutar duas respostas. Ou seja, ele perguntando sobre dois pensamentos sobre o mesmo kazait, ele vai saber também como fica a discussão Rebbe Dan e Rami no caso de kazait e kazait. Ou seja, dei baina kazait ve kazait. Se Levi tivesse perguntado para ele como fica a discussão no caso de kazait e kazait, revisando, Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer um kazait depois do prazo, e um kazait num local proibido. Será que nesse caso Remedar vai dizer que é uma coisa só, porque ele falou, e um casal e o outro é uma coisa só, nada predomina. Tudo é importante, então é uma mistura de pensamentos pigur com Hussein, como não é pigur. Então, ou talvez Rebbe discute com Rami também nesse caso. Se Rebbe tivesse perguntado isso para Rebbe, então Anihe Yamali Klala Koshkin Kazait Lemachar Bahut. Então, tudo bem, se Rebbe tivesse respondido que nesse caso de Kazait e Kazait não tem discussão, Rebbe concorda que é uma coisa só. Então, muito mais no caso de Hussein Esmanou Hussein, como sobre o mesmo Kazait, não tem discussão. Ele ia amar de prata a Kate Kazait Lemachar Bahut Kreibaeli. Porém, se Rebbe respondesse para Levi, que nesse caso de Kazait e Kazait, Rebbe já disse que o que foi pensado primeiro predomina, Levi ainda não saberia como é a opinião de Rebbe Judá no caso de dois pensamentos sobre o mesmo Kazait. Ia ficar na dúvida ainda. Talvez no caso de dois pensamentos sobre o mesmo Kazait, Rebbe Judá concorda. Então, por isso ele perguntou sobre esse caso, para escutar como fica a discussão no outro caso de Kazait e Kazait. Não tem arte, Ashtanami. Levi perguntando sobre o mesmo Kazait, tem o mesmo problema. Atinach e Amarli Kazait de Machar Bahutz, prata, Koshkin Kazait de Kazait. Tudo bem, se Levi ia responder que Levi discute com o Rahamim também nesse caso do mesmo Kazait, que o que foi pensado primeiro predomina, então muito mais no caso de Kazait e Kazait, porque se trata de dois quesitos diferentes, o que aconteceu primeiro predomina. Ele é amado e clala, kati kazait e kazait bibai. Porém, se Rebbe responde para Levi, que nesse caso o mesmo kazait não tem discussão, conforme Rebbe Judá, nada predomina, não é pigur, porque é uma mistura de pensamentos, Levi ainda vai ficar na dúvida como fica ali no caso de kazait e kazait. Talvez nesse caso Rebbe Judá discute com o Rami, porque se trata de dois volumes de comida diferentes, dois quesitos diferentes. Então, por que Levi perguntou sobre o mesmo Kazait? Em que Mirta Kratach? Hashta Kazait de Kazait Klala, Kazait de Machar Bakus Mibaya? Não, aqui não. Levi perguntou certo. Porque se no caso de Kazait e Kazait, falou E, Levi já concorda com o Harim que nada predomina, então Levi ia dizer para Levi, por que você me perguntando nesse caso do mesmo Kazait se o que aconteceu antes predomina? Mesmo no caso de dois quesitos, o que aconteceu antes não predomina. Rebbe ia se espantar com a pergunta de Levi e ia dizer a ele isso. Então, se no caso de Kazait e Kazait não tem discussão, Levi perguntando sobre um caso do mesmo Kazait, Rebbe ia se espantar. Ele dizia, no caso de Kazait e Kazait não tem discussão, Rebbe já concorda que é uma coisa só, nada predomina. Então, muito mais nesse caso de um Kazait só. Então, se Rebbe responde que no caso de um Kazait só tem discussão, Rebbe Judá discute com o Rami muito mais no caso de dois quesitos, Rebbe Judá vai dizer que aconteceu o primeiro predomina, porque são dois volumes de comida diferentes. Se Rebbe vai responder que no caso de um Kazait só tem discussão, Rebbe Judá e Rami, então muito mais no caso de Kazait e Kazait tem discussão. Se ele vai responder que no caso de um Kazait só não tem discussão, então depende da reação dele. Se ele vai simplesmente responder, nesse caso não tem discussão. Então, Levi já vai entender que no caso de dois quesitos, Kazait e Kazait tem discussão. Mas se ele vai se espantar, isso é óbvio que nesse caso não tem discussão, porque também no outro caso de Kazait e Kazait não tem discussão, Levi já vai aprender dessa resposta para a lei do Kazait e Kazait. Isso eu falei para nós aqui por hoje. Não percam, vamos ver um caso interessante, vamos terminar o capítulo também. A questão vai ser o que acontece se o Cohen abateu o sacrifício para que um cachorro coma a carne depois do prazo. Será que o sacrifício se invalida ou não? Vamos ver isso com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.